Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Sempre e em todas as coisas. Capítulo 2. Prioridades ou boa medida. Devido à extensa gama de atividades com as quais um ser humano pode vir a se deparar, conforme mencionado no capítulo anterior, muitas pessoas, com frequência, estão à procura de soluções para lidarem com a diversidade e a quantidade destas atividades. E o seu objetivo, em vários casos, está associado a uma busca por uma fórmula para conduzirem as diversas áreas de suas vidas de maneira que possam encontrar aquilo que por elas é denominado de vida exitosa ou de sucesso. Assim, nesta busca por uma alternativa para administrar harmoniosamente a diversidade de atividades e tarefas às quais uma pessoa pode ficar exposta, alguns, nas gerações contemporâneas, têm procurado seguir a proposição de um tema que é denominado como o estabelecimento de prioridades ou alguma variante similar a ele. Entretanto, nas Escrituras, não são encontradas narrativas com uso específico da palavra prioridades e nem a expressão estabelecimento de prioridades. Nas Escrituras, encontramos algumas outras expressões ou termos que estabelecem certa ordem de relevância em algumas atividades, tais como em primeiro lugar, primeiramente ou antes de tudo, conforme exemplificado a seguir. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. 1 Timóteo 2:1-4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E caso transportássemos a palavra moderna prioridades ou a expressão estabelecimento de prioridades para os registros das Escrituras, será que elas poderiam ser equiparadas com as expressões em primeiro lugar, primeiramente, antes de tudo e outras equivalentes a elas? Se buscai por primeiro e antes de tudo puderem ser equiparados ao termo prioridades, teríamos, então, a instrução bíblica de que as prioridades centrais, primárias ou mais relevantes da vida de uma pessoa, por exemplo, seriam sempre: a. Buscar por primeiro o reino de Deus conjuntamente com a busca pela justiça do reino de Deus. B. Praticar súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas que estão no mundo, em favor de reis e de todos aqueles que estão em posição de eminência, e isto, para que possamos ter uma vida tranquila e mansa para, prioritariamente, podermos viver em toda a piedade, respeito ou reverência, tendo em vista que isto agrada a Deus. Se olharmos ainda outros textos que narram aspectos essenciais a serem realizados na vida de uma pessoa, segundo a vontade de Deus, poderíamos destacar e acrescentar à nossa lista ainda alguns outros exemplos conforme segue abaixo. Provérbios 2, 1-10. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Eclesiastes 12, 13 até 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Apocalipse 2, 1 até 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. João 15, 4 até 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Retornando a observar alguns conceitos contemporâneos sobre o estabelecimento de prioridades que são propostos no mundo, pode ser visto que um dos pontos centrais de suas proposições é o estabelecimento de uma ordem sequencial de importância e de tempo das diversas atividades que devem ser realizadas, como se todas as diversas áreas da vida pudessem ser fragmentadas e separadas umas das outras. Por exemplo, em uma das proposições atuais que há no mundo sobre uma vida baseada em prioridades, é apresentada uma ordem na qual é dito que uma pessoa deve colocar a Deus em primeiro lugar, seguido da sua família, depois do seu trabalho e depois do seu ministério ou relacionamento com os outros cristãos. Entretanto, o que a proposição exemplificada no parágrafo anterior não explica é o que viria a ser colocar a Deus em primeiro lugar, a família em segundo, e assim por diante, e nem como isto se traduz em tempo a ser dedicado para cada atividade. E o que significa, então, efetivamente colocar a Deus em primeiro lugar, ter a família em segundo lugar e depois fazer as outras coisas, tendo em vista que as próprias Escrituras não apresentam esta lista assim ordenada. Isso significaria que uma pessoa deveria dedicar o primeiro tempo do dia para Deus e depois para a família e depois para as demais coisas. Pode alguém dedicar um tempo a Deus e resolver a cota diária reservada para o Senhor para depois agir nas demais áreas? Se fosse possível colocar a Deus em primeiro lugar por um determinado tempo para depois fazer as outras atividades, qual é a medida de tempo que um cristão deveria dedicar para praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus no restante do dia? Quanto tempo, então, uma pessoa deveria dedicar para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Quanto tempo uma pessoa deveria dedicar a orar por todos os homens e a favor dos governantes para que governem para o benefício das pessoas? Qual é a medida de tempo ou a parte do dia em que um cristão deveria dedicar para temer a Deus e meditar nas instruções do Senhor para os diversos aspectos de sua vida? e uma vez que as pessoas apresentam as suas proposições de estabelecimento de prioridades, também vemos que elas apresentam uma diversidade de fórmulas para tentarem administrarem aquilo que propõem. Entretanto, ou em contrariedade às proposições de estabelecimento de prioridades que sugerem a adoção de uma ordem sequencial para que as atividades em geral de uma pessoa sejam realizadas umas após as outras, podemos ver nas Escrituras várias instruções que chamam os cristãos a praticarem uma série de atividades em todo o tempo, em tudo ou em todas as coisas que fazem sem jamais deixarem elas de lado, conforme também exemplificado a seguir. Salmos 106, 3. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Salmos 1, 1 até 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hebreus 13, 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Retornando mais uma vez às proposições de estabelecimento de prioridades que propõem ordenar atividades sequenciais ou onde cada uma delas segue a outra, quanto tempo, então, é em todo o tempo neste quadro de estabelecimento de prioridades? Como mensurar em tudo e em todas as coisas em um esquema de prioridades? E se, ainda, além de todas as variáveis expostas acima, acrescentarmos o aspecto do papel designado por Cristo ao Espírito Santo em relação à vida daqueles que creem no Senhor? Pois se o Espírito Santo é concedido aos cristãos para ensiná-los em todas as coisas e para guiá-los em tudo como filhos de Deus e filhos da luz do Senhor, como um cristão, por si próprio, poderá estabelecer e ordenar as suas prioridades. Vejamos ainda mais alguns textos relacionados às questões referentes ao último parágrafo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Provérbios 3, 3 até 8. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os teus ossos. Observando todas as questões referenciadas nos textos mencionados até aqui neste capítulo, parece-nos, então, que a vida é mais complexa do que se possa colocar em uma lista prévia de estabelecimento de prioridades. E o que dizer também dos textos a seguir? Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 9. Porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como alguém pode considerar e praticar o aspecto de que o Senhor Jesus deve ter a primazia em todas as coisas, e que tudo o que é feito por palavras ou atos seja feito em nome dele, se uma pessoa pensa que ela pode dizer que supostamente atendeu a Deus em primeiro lugar separando a ele alguns minutos do seu dia? E como uma pessoa pretende separar somente um tempo específico por dia para Deus se ela é chamada pelo Senhor para andar sempre nele? Colossenses 2, 6-7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quando Cristo nos ensina que somos chamados a permanecer nele, pois sem ele, nada podemos fazer, esta afirmação não parece como uma prioridade entre outras prioridades, mas, antes, uma condição de vida que deveria fazer parte de tudo o que se faz quer na família, na profissão, no relacionamento com outros cristãos, no lazer e na vida em geral. Portanto, quando as pessoas procuram encontrar uma fórmula ou regras para o estabelecimento de prioridades para as suas vidas como um todo, elas precisam estar atentas a não almejarem retornar a um estilo de vida similar ao que era proposto sob a lei de Moisés, a qual tinha por essência um conjunto de regras e proposições externas a ser seguido, sem, porém, ser fundamentada em uma direção viva do Senhor no coração daqueles que estavam debaixo desta lei. Já por sua vez, a instrução de Paulo a Timóteo nos ensina que a vida cristã é uma vida de ponderação e aprendizado contínuo, e que a vida em geral ainda tem variações que dependem do tipo de atividades que uma pessoa está envolvida, conforme segue. 2 Timóteo 2, 1-8. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Uma lei de regras externas, como a de Moisés, jamais poderá contemplar as circunstâncias de todas as pessoas. Uma lei externa jamais será suficientemente dotada para aperfeiçoar o coração das pessoas que a seguem, pois ela jamais poderá substituir a dependência diária do Senhor que um indivíduo necessita em toda a sua jornada no mundo. Se o sistema de leis ou regras externas de ordenação da vida fosse o suficiente para as pessoas poderem andar em acerto em suas vidas, Deus não teria revogado a primeira ou antiga aliança. Entretanto, por causa da fragilidade e da inutilidade do tipo de proposição da antiga aliança, o Senhor a removeu para dar lugar a uma aliança superior, na qual ele, através do Senhor Jesus Cristo, é o Emanuel, o Deus conosco sempre e em tudo para com aqueles que o recebem como o Senhor de suas vidas. Hebreus 10, 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Querer sustentar a ideia de que um conjunto de regras externas pode ordenar a vida de todas as pessoas igualmente é desprezar a variedade de circunstâncias em que as pessoas se encontram nos mais variados aspectos da vida humana. Ou seriam as rotinas do atleta, do soldado e do lavrador as mesmas de uma pessoa regular na vida civil e com horários bem definidos e pré-estabelecidos? No tema sobre obras, trabalhos e serviços mencionamos o texto bíblico que cita que nem o próprio lavrador tem a mesma rotina durante o ano todo, havendo épocas de sulcar a terra, outras de semear, outras de colher e outras para lidar com a colheita. Assim, em época de colheita, um agricultor irá se deparar com a necessidade do estabelecimento de prioridades específicas para não perder o tempo para recolher o fruto maduro, atuando de forma diferenciada do que nas outras épocas em que aguarda as sementes brotarem e crescerem para serem colhidas. Eclesiastes 3, 1 até 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Sem o entendimento do propósito que é devido a cada época da vida ou às suas circunstâncias distintas, fica muito dificultada a tarefa de uma pessoa discernir o que ela deve realizar em cada uma destas etapas. Portanto, também é no conhecimento mais específico da vontade ou do propósito do Senhor nos mais diversos momentos da sua vida que uma pessoa começa a ser habilitada a remir, resgatar, de forma apropriada o tempo da sua vida. Efésios 5, 15 até 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. De que adianta uma pessoa seguir uma tabela de prioridades se ela não discerne o tempo da visitação e da instrução do Senhor na sua vida? De que adianta uma pessoa seguir um código de condutas externas, que dizem para considerar o Senhor nos primeiros momentos do dia, se o seu coração está distante de uma vida interior de temor e adoração ao Senhor nos demais períodos do seu tempo ou nos seus diversos afazeres que realiza durante o seu dia? Assim, simplesmente não é cabível a um cristão, que no coração recebeu do Senhor o Espírito Santo, querer conceder somente alguns minutos do seu dia, em primeiro lugar, a Deus, como se depois disto estivesse livre para dedicar-se às demais atividades meramente na sua força e sabedoria natural ou carnal. Gálatas 3, 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na carne. A vida cristã, obviamente, não é para ser sem ordem, sem organização e desprovida de instrução. O próprio Senhor Jesus nos ensina que a edificação de uma torre precisa ser planejada e calculada para que possa ser concluída com êxito. pelo contrário, a vida cristã é uma vida muito bem ordenada, mas de uma forma viva concedida por Deus, e onde ao Senhor é conferida não somente uma participação parcial em alguns momentos do dia do cristão, mas em tudo e em todo o tempo da vida de um indivíduo. Um cristão, por exemplo, não precisa esperar até o findar de um dia ou o início de um novo dia para apresentar ao Senhor as suas ansiedades e as suas necessidades que podem ocorrer durante todo o seu dia, pois o Senhor está em seu coração continuamente, e em todo o tempo se propõe a guardar o coração e a mente nele daqueles que permanecem em comunhão com ele. Filipenses 4, 6 até 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nas Escrituras, há vários textos que apresentam o fato de que a vida cristã é uma vida acompanhada de sobriedade e de moderação, o que também significa ter uma mente sã. Entretanto, repetindo mais uma vez, a guarda do coração em sobriedade e com entendimento apropriado em Cristo Jesus ocorre quando uma pessoa, em tudo, se mantém em comunhão com o Senhor, e não quando ela segue uma lista externa de atividades prioritárias a realizar e na qual a busca a Deus é instruída a ser feita somente em alguns horários, dias ou locais específicos. Colossenses 2, 23 até 4, 4. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. A mente de um cristão é preservada sóbria quando o cristão vive e anda em Cristo em todas as coisas, e quando o cristão permite que o Espírito do Senhor o guie em tudo. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gálatas 5, 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Dissociado de uma mente sóbria em Cristo, é muito árduo administrar as muitas atividades que recaem sobre uma só vida, pois há várias atividades que não podem ser escalonadas em prioridades sequenciais e em tempo distintos, pois muitas delas ocorrem simultaneamente ou em paralelo com várias outras coisas às quais uma pessoa fica exposta. Em muitos sentidos, a vida, por exemplo, é como a atividade de fazer um bolo em que são usadas medidas de vários ingredientes para que a receita possa alcançar o que é objetivado. Ao fazer um bolo, diversos elementos somam-se definitivamente uns aos outros para resultar no alvo almejado. Assim, a inclusão de uma boa medida de cada ingrediente é um dos pontos cruciais ou essenciais do que compõe a massa acertada para fazer um mesmo e único bolo. Também a alimentação de uma pessoa, similarmente à receita do bolo, é feita de medidas de diversos tipos de alimentos necessárias nas diversas etapas da vida. E não poderia, então, haver um processo similar de múltiplos aspectos quanto à vida de um cristão como um todo. Portanto, como exemplo, podemos ver que na vida de um cristão, há a demanda de uma boa medida de tempo para todo o propósito de Deus, mas também há uma demanda de uma boa medida de poder complementada pelo amor e moderação. Há momentos da vida de um cristão em que há necessidade de uma medida de ousadia, mas a qual também precisa ser combinada com mansidão e humildade de espírito. Há instruções de Deus que precedem o dia de uma pessoa, mas também há instruções do Senhor que precisam ser concedidas a ela pelo Senhor durante o decorrer do dia. Desta forma, quando o Senhor Jesus Cristo diz que o chamado para alguém andar com ele não é um fardo pesado, ele o faz porque nele há a provisão apropriada ou a boa medida para que um cristão possa viver cada uma das facetas e momentos da vida sob a direção e fortalecimento contínuo do Senhor. Conforme já vimos no capítulo anterior, quando um cristão anda sob a direção de Cristo, o Senhor vai lhe ensinando a como ir ajustando a sua vida de forma que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que andam segundo a sua vontade. Romanos 8, 26 até 28. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Conforme abordamos de forma mais ampla e detalhada no tema sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, Deus estabeleceu a Cristo como o sumo sacerdote eterno, como o Rei da Justiça e como o Rei da Paz, segundo a ordem de Melquisedeque, para que ele venha a ser posto como o cabeça de cada cristão, para que Cristo, nesta condição eterna, acompanhe o cristão sempre e em tudo que fizer. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Portanto, Salmos 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Quando um cristão permanece na comunhão com Cristo, tendo a ele como cabeça de sua vida, o Senhor o conduz a encontrar a medida devida e apropriada de tempo e atenção que deve dedicar a cada membro da sua família, a cada etapa de seu trabalho, assim como a todos os demais aspectos da sua vida. Há momentos da vida dos pais, por exemplo, que um filho necessita de uma atenção mais específica do que em outros. Há momentos que a profissão necessita de uma ênfase mais acentuada para ser estabelecida. E assim por diante. Entretanto, a apropriada boa medida para cada momento, um cristão somente pode obter na instrução e da direção contínua do Senhor para a sua vida, e não deveria ser somente ocasionalmente ou nos momentos em que um indivíduo pensa que deve priorizá-la. Além disso, uma instrução sobre a boa medida para cada etapa da vida de um cristão pode, inclusive, englobar direcionamentos em que o Senhor conduz a este cristão para os momentos em que também é necessário abandonar e abrir mão de algumas coisas que fazem parte da sua vida, assim como para passar a adotar outras que o Senhor tem preparado para ele. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Abrir mão, dizer não, estabelecer limites e fronteiras em diversos aspectos do dia a dia também podem vir a ser necessários para uma administração sóbria da vida. Na vida, há várias coisas que simplesmente não se encaixam nos propósitos de Deus e que precisam ser deixados para trás, não somente escalonadas como prioridades secundárias. Assim, em relação a algumas atividades da vida, a questão não se trata somente em achar uma prioridade menor para elas, pois algumas delas precisam ser deixadas de lado efetivamente para não corromperem o coração de uma pessoa, conforme também exemplificado em alguns textos a seguir. 1 Timóteo 6, 9-12. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Romanos 16, 17-18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 18, 8-9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. No último texto citado acima, entendemos que o Senhor não está falando do aspecto literal de mutilação de membros, mas sabemos que mãos podem representar obras e trabalhos nos quais uma pessoa se envolve, os pés podem representar os caminhos que alguém anda e os olhos podem apontar para aquilo que alguém admira ou através qual busca ser iluminado. Assim, podem ocorrer situações em que é melhor reduzir para poder manter-se na sobriedade do principal objetivo da fé, a salvação da alma, do que querer conciliar algo em uma tabela de prioridades, pois há aspectos que simplesmente não se mostram benéficos e passíveis de convivência com outros. Por fim, neste capítulo, tanto através da vida prática como das Escrituras, podemos ver que a vida cristã não é estática. Pelo contrário, é muito dinâmica, sendo necessário, por isto, que o Senhor esteja à frente guiando, cooperando com e fortalecendo a pessoa que tem prazer nas suas instruções e que nelas medita de dia e de noite. Por mais que um quadro pessoal de prioridades possa parecer atraente e ser útil na execução de alguns projetos específicos, a liberdade que um cristão necessita para suprir todos os aspectos de sua vida segundo a vontade de Deus vai muito além de um quadro de passos pré-estabelecidos para serem seguidos. A liberdade em Cristo é firmada por um relacionamento vivo com o Senhor, o qual conhece a tudo ou a todas as coisas, e o qual, também por isto, pode guiar plenamente aqueles que nele confiam também em tudo ou em todas as coisas. Tiago 1, 25. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Apesar de o Senhor nos ensinar uma série de princípios que se aplicam a todos os cristãos, o Senhor concedeu uma vida individual a cada pessoa. E somente no Senhor é que cada indivíduo poderá conhecer, em todos os seus menores detalhes, ó como viver e andar na vontade de Deus. Somente o Senhor conhece os tempos, a força de cada pessoa e o que cada um pode ou não pode suportar a cada novo dia. E por isto, Ele também é digno de confiança para guiar apropriadamente a todos aqueles que nele confiam e pessoalmente se achegam a Ele. O Senhor Jesus Cristo é o único credenciado pelo Pai Celestial a ser o verdadeiro, vivo e constante pastor de um indivíduo, pois Ele é o único perfeitamente capaz e idôneo para conduzir uma pessoa na medida em que é apropriado a cada momento da sua vida. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Salmos 23, 1 até 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. 1 Pedro 2, 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Salmos 31, 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.